Deputado, nós sabemos que não é de um dia para o outro que se resolvem os problemas estruturais do país. Mas há uma coisa que é uma grande diferença que nós temos para com o Partido Socialista e o Sr. Deputado em particular. É que nós vamos mesmo executar aquilo que estamos a dizer.
Para uma interpelação, tem a palavra, Sr. Deputado.
É uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, para lhe pedir para distribuir os dados da Comissão Executiva do SNS sobre a lista de espera dos doentes oncológicos e dizer também que vamos pedir para também se distribuir por todos os grupos parlamentares, governo inclusive, todas as obras que foram lançadas por nós e que estão a ser inauguradas pelo Sr. Primeiro-Ministro. E terminava dizendo que eu sei que conhecemos bem o discurso do Sr. Primeiro-Ministro e do PST. O PS há de ter feito muitas malfeitorias durante 8 anos. Só que o Sr. Primeiro-Ministro já não é líder da oposição, é Primeiro-Ministro e responde à oposição no Parlamento.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Façam chegar a informação que os serviços farão a devida distribuição. Antes de interpelação à mesa, diga, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos.
Faça favor, já dei a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Compreendo a primeira parte da interpelação à mesa do Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, a pedir a distribuição de documentos. Em nome da ecologia, sabemos bem que não vai gastar muito papel, mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Presidente, que nos debates quinzenais não há prolongamento. Quando perdemos no jogo, não usamos as interpelações à mesa para haver prolongamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com todo o espírito de tolerância democrática, e como sabem que eu gosto muito daquilo que é a vida parlamentar, obviamente quando estamos num debate com o Primeiro-Ministro, a mesa será um bocadinho mais tolerante quando abusam das figuras regimentais, em que ambos incumpriram, mas com toda a tolerância a mesa entendeu que neste debate elas até faziam sentido. Vai manter a interpelação à mesa? É claro que fica o pedido para que não abusem desta tolerância que a mesa já vai dando. Diga.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para reafirmar que a interpelação à mesa feita pelo Sr. Deputado Pedro Nuno Santos e que eu reitero é para distribuir documentos. Já aquilo que o Sr. Deputado aqui mostrou é que veio afirmar que quem perdeu o debate quis acabá-lo e por isso fez esta interpelação.
Foi exatamente o comentário que eu fiz. Nós vamos seguir com o debate. Antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, permitam-me que faça aquilo que também é da praxe parlamentar e que sei que vão concordar comigo, que é fazer a referência às visitas que temos hoje nas galerias, e temos umas galerias preenchidas, quer no primeiro anel, quer no segundo anel. E, portanto, permitam-me que faça referência ao grupo... Precisam de ouvir, senhores deputados. Referência ao grupo de 55 alunos e professores da Escola Secundária Pinheiro e Rosa de Faro, ao grupo de 58 alunos e professores do Colégio de Nossa Senhora de Fátima de Leiria, um grupo de 75 alunos e professores da Escola Secundária João de Barros Corroios, um grupo de 50 alunos e professores do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra e um grupo de 29 alunos e professores da Escola Secundária Jorge Peixinho Montijo. Seja bem-vindo o futuro à Assembleia da República. Vamos então dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Soares. Tem até 11 minutos e meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, ouvi com a atenção devida a intervenção que antecedeu a do Grupo Parlamentar do PSD, e o debate entre o Sr. Primeiro-Ministro e o líder da oposição, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. A dada altura falou-se de credibilidade dos governos e o Sr. Primeiro-Ministro teve ocasião de falar, a propósito de anúncios versus governar, da diferença que há entre realmente fazer anúncios e governar. E quando o Sr. Primeiro-Ministro se referiu aos anúncios dos aeroportos que não existiram, das carruagens que deviam estar hoje a servir as populações e não estão, das casas que anunciaram e que não saíram do papel, eu pensei que era precisamente a isso que o secretário-geral do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, se referia quando falava de credibilidade dos governos. Mas essa parte e essa despesa o Sr. Primeiro-Ministro já a fez. Aquilo que nos distingue efetivamente, Sr. Primeiro-Ministro, o seu governo, do governo de 8 anos do Partido Socialista, é aquilo que eu agora vou dizer. Nós anunciamos que íamos fazer a maior valorização de sempre das remunerações das forças e dos serviços de segurança. E eu queria pedir ao secretário-geral do Partido Socialista que vá perguntar às forças e dos serviços de segurança, à PSP, à GNR, se foi um anúncio ou se foi uma concretização. Nós anunciamos que íamos valorizar as carreiras dos guardas prisionais. E eu queria pedir ao secretário-geral Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista, seu deputado, que vá perguntar aos guardas prisionais se essa valorização foi feita ou se essa valorização não foi feita. Eu queria pedir, em nome da credibilidade do governo e da oposição, ao secretário-geral do Partido Socialista, que vá perguntar aos técnicos e oficiais de justiça, às Forças Armadas, aos professores, se foi este ou se não foi este o governo que prometeu e cumpriu a valorização das carreiras, das remunerações de todas essas e de todos esses trabalhadores da administração pública. É que, sabe, Sr. Primeiro-Ministro, na dialética parlamentar vale praticamente tudo. Vale até os campeões dos anúncios e dos powerpoints acusarem o governo de falta de capacidade de fazer. Mas quando nos confrontamos com a vida real das pessoas, aquilo que verdadeiramente importa, viola ao saco e não são capazes de dizer nada sobre aquilo que importa, que é o que o governo tem feito e aquilo que a oposição hoje, mas governo nos últimos 8 anos, não foi capaz de fazer. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, ouvi também o secretário-geral do Partido Socialista falar sobre o governo estar a querer, no fim do dia, decidir políticas públicas, foi a propósito da imigração, eu já lá volto, para poder, dizia o secretário-geral do Partido Socialista, competir com o Partido Chega. Eu devo dizer à Câmara e ao país que não há temas, não há políticas públicas que sejam propriedade de nenhum partido. E as políticas de imigração humanistas e de regulação da imigração em Portugal são também do Partido Social Democrata e do Governo da Aliança Democrática, mas a elas voltarei daqui a pouco. Mas reporto-me a isto, Sr. Primeiro-Ministro, para falar de complicidade estratégica, para falar daquilo que eu tantas vezes tenho denunciado como uma espécie de coordenação à vista de todos entre o Chega e o Partido Socialista. E vou a factos. Eu espero que ninguém se ria, porque o tema é demasiado sério. Senhor Primeiro-Ministro, na Comissão de Economia teve lugar a audição do candidato à Autoridade de Mobilidade e dos Transportes, do Dr. Ricardo Reis. O Chega, que teve nessa audição, tinha até, veja lá, a competência de fazer o relatório dessa audição. Eu vou ler a parte da opinião da senhora deputada relatora. O candidato indigitado apresenta não só um excelente currículo a nível académico, mas também uma visão estratégica relativamente às atividades prosseguidas pela AMT e consciente da importância da defesa do interesse público com eficiência, eficácia e sustentabilidade de todos os níveis, sem qualquer condicionalismo ideológico quanto à propriedade pública ou privada do capital e empresas do setor. Apresenta um perfil de competências muito bom, mas ressalta na avaliação feita pela CRESAP. Eu digo-lhe uma coisa, se isto fosse feito pelo governo, não era feito melhor. Revelou preparação para a audição, verificando conhecimento sobre as funções do regulador para o qual o candidato é indigitado. E termina com a seguinte proposta de parecer. É assim, entendimento da Comissão de Economias, Obras Públicas e Habitação, que o doutor Ricardo Ferreira Reis reúne as condições para o exercício do cargo que se encontra indigitado. Senhor Primeiro-Ministro, senhores deputados, este é o relatório da senhora deputada do Chega. Fala do nome do candidato, reporta-se à audição. O senhor deputado, líder parlamentar do Chega, está a perguntar quem é a deputada. Pelo visto não sabia, vou-lhe dizer, é a senhora deputada Sandra Ribeiro, para sua informação. A senhora deputada que escreve tudo isto, e escreve com propriedade, foi isto que passou na audição, teve hoje o epílogo com uma notícia que foi dada a público de que o Chega, afinal, vai chumbar este parecer, vai dar parecer negativo sobre este candidato, porque vejam só, diz o Chega, nós erramos, fizemos copy-paste dos últimos relatórios. Isto não tem graça, Sr. Primeiro-Ministro, não tem graça. Não se riam que isto não tem graça. Porque eu quero dizer ao país e à Câmara que esta é a evidência, a demonstração da complicidade entre os deputados do Partido Socialista e o Chega. Eu vou dizer porquê. Porque, Senhor Primeiro-Ministro, veja, Senhor Primeiro-Ministro, quantos são hoje, à hora que falamos e no dia em que falamos. O Chega, depois de ter dito tudo isto, e com propriedade, diga-se, do candidato apresentado pelo Governo, veio agora a correr dizer, vão mudar tudo isto porque fizemos copy-paste. Veja quantos são hoje e verão porque é que o Chega mudou de opinião e como é que o Partido Socialista vai votar o relatório do Chega sobre a audição do candidato Ricardo Reis e a seguir veremos se há ou se não há complicidade estratégica entre estes senhores e aqueles senhores para bloquearem a ação do Governo. Senhor Primeiro-Ministro, falávamos de imigração e ficamos hoje a saber que para o Partido Socialista que no discurso carrega nas posições de defesa dos direitos dos trabalhadores, na proteção dos direitos laborais, na proteção dos imigrantes, mas depois condescende e entende que era bom para o país, bom para a economia portuguesa, que estivessem cerca de 400 mil imigrantes em Portugal a trabalhar de forma irregular, de forma ilegal, sem qualquer proteção por parte do Estado, simplesmente porque a economia precisava deles. Quero dizer ao Partido Socialista que nós não temos essa visão, nem sobre a economia, nem sobre a defesa e a proteção dos trabalhadores, nem sobre a imigração. Senhor Primeiro-Ministro, nós temos de saber quem cá está, como está e quem são. Precisamos de imigrantes, sim, mas precisamos de receber com humanismo, sim. E é precisamente nestes dois princípios, de saber que precisamos de imigração, mas que os queremos receber com humanismo, que a nossa bancada se distingue da bancada do Partido Socialista e da bancada do Chega. E a este propósito, Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe deixar a seguinte questão. Nas últimas semanas, por notícias dadas a público, a preocupação dos portugueses com a utilização do Serviço Nacional de Saúde por parte de imigrantes aumentou e aumentou com razão. Sabemos hoje que há um conjunto de imigração, aparentemente até de forma propositada, que vem a Portugal apenas para ter cuidados no Serviço Nacional de Saúde. Também sabemos que para podermos combater aquilo que pode eventualmente ser algo de manifestamente errado, há necessidade de proceder a um conjunto de alterações legislativas. Já agora, alguma delas que tem o cunho ideológico, o cunho carregado, o cunho bem vincado da extrema-esquerda e da esquerda em Portugal nos anos da geringonça. Eu queria lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, como é que analisa este fenómeno que preocupa os portugueses que têm, e eles sabem bem, também eles, dificuldades no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, e como é que isto se compagina com uma política de integração e humanista de imigrantes que Portugal precisa, mas ao mesmo tempo de regras. Sr. Primeiro-Ministro, na política de imigração a razão está no bom senso. Está na integração e está no humanismo. Está na capacidade de fazer diferente daquilo que o Partido Socialista fez,
mas fazer muito diferente daquilo que o Chega apregoa. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria lhe perguntar qual é a posição do Governo sobre esta matéria.